Começa agora o programa Saúde e Fé. O programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa. O bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando o nosso programa Saúde e Fé, o programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje, vamos falar sobre saúde e higiene vocal. Isso mesmo, saúde e higiene vocal. Aquelas dicas valiosíssimas para cuidar melhor da nossa voz. Evitar o cansaço vocal, rouquidão, afonia, perda da voz e muito mais. Daqui um pouquinho estará conosco a doutora Flávia Stefanelli, fonoaudióloga, especialista em voz. O que é a voz? A voz é o som produzido pela vibração das pregas vocais, também conhecidas como cordas vocais, na laringe, pelo ar vindo dos pulmões. A falta de conhecimento da importância de certos cuidados básicos para preservar a voz pode ter como consequência o desencadeamento de algumas doenças laríngeas, como por exemplo, edemas, nódulos, pólipos, úlceras de contato, entre outras. Mas tudo isso nós vamos aprender hoje em nosso programa Saúde e Fé com a doutora Flávia Stefanelli. Teremos ainda, é claro, como sempre, vários outros momentos importantes em nosso programa. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar do programa é muito simples, é muito fácil. contato@freirinaldo.com.br é o nosso e-mail para você fazer o seu pedido de oração. Tem um testemunho? Alcançou uma graça? Escreva para a gente, eu registro aqui em nosso programa. contato@freirinaldo.com.br. Através das nossas redes sociais também é simples. Estamos no Facebook, minha gente. facebook.com/FreiRinaldoOficial. E o nosso site para você conhecer todo o nosso projeto. Projeto Caravana da Vida, as missas da família, as missas da saúde que estamos rezando pelo país afora. freirinaldo.com.br. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Braços
Senhor, eu sei que o teu amor sempre irá me acompanhar.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
E daqui um pouquinho, super bate-papo sobre cuidados e higiene vocal. Aquelas dicas valiosíssimas para cuidar mais e melhor da nossa voz, evitar a rouquidão, perda de voz e outras complicações. Daqui um pouquinho estará conosco a doutora Flávia Stefanelli, fonoaudióloga e especialista em voz. E para você participar do programa é muito simples. Está na frente do computador? Mande-nos um e-mail agora, contato@freirinaldo.com.br. Para quê? Para mandar o seu pedido de oração, e se você tiver um testemunho, uma graça que você já alcançou, escreva pra gente, eu leio aqui no programa, eu registro aqui no programa, e outras pessoas que talvez estejam passando para essa realidade que você já superou vão ouvir o seu testemunho e se encorajar ainda mais no seu processo de cura. Que tal, hein? facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial é a nossa rede social, freirinaldo.com.br é o nosso site. Interaja, participe, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
A voz é extremamente importante para o ser humano. Por meio dela, conseguimos comunicar nossos pensamentos, emoções, além de revelarmos muito da nossa personalidade. O som que produzimos vem do ar que expiramos aos pulmões. Esse ar passa pelas pregas vocais na laringe, que vibram e transformam em pulsos sonoros. Os cuidados com esse meio de expressão são essenciais, já que alterações vocais afetam a vida pessoal, social e, sobretudo, a profissional. Por isso, é importante também cuidar da nossa voz. Beber bastante água, não gritar e evitar o cigarro e bebidas alcoólicas ajudam e muito na saúde da nossa voz. Ficar atento às alterações também é importante, como ficar rouco com frequência ou sentir dor e coceira na garganta. É sinal que algo não vai bem. No programa de hoje, a fonoaudióloga Flávia Stefanelli vai dar dicas valiosas para você cuidar e preservar esse bem tão essencial que é a nossa voz. Você confere agora no programa Saúde e Fé. É com você, Frei Rinaldo.
E agora, a entrevista da semana.
E depois dessa matéria muito bem ilustrada, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a doutora Flávia Stefanelli, fonoaudióloga clínica, que aceitou nosso convite justamente para falar isso, que você já sabe o tema de hoje, higiene e cuidados com a nossa voz. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que honra recebê-la aqui em nosso estúdio Saúde e Fé, doutora.
Eu que agradeço.
Doutora, antes de a gente falar sobre os cuidados da nossa voz, vamos entender como é que funciona a nossa voz, né? O que é a nossa voz, como funciona, onde ela é produzida, que milagre é esse, doutora?
A nossa voz é o som das pregas vocais em funcionamento. Então, o ar sai do pulmão, ele vai passar nas pregas vocais que estão localizadas na laringe.
Aqui na gargantinha. Aqui,
exatamente. Né? Elas ficam paralelas ao solo, são dois músculos bem pequeninos que, com a passagem do ar, elas vibram e produzem um som. Esse som é modulado depois com os nossos ressonadores, lábios, dentes, língua e toda essa estrutura do rosto. Por isso que cada voz é uma voz, é um padrão individual de cada pessoa.
Por isso, justamente, doutora, por que, que existe uma voz que é diferente da outra, o tom é diferente? Porque, claro, o corpo é diferente, a pessoa é diferente e isso vai produzir uma voz diferente.
Sim, é estrutura corporal, cultural, né, anatômica das pessoas e emocional. Tudo isso compõe um padrão de voz.
A senhora falou um tema interessante, emocional. Por que quando a gente está nervoso, ou quando a gente está tenso, ou com insegurança, a voz ela tremula, ou a gente produz um outro tipo de som?
Porque eu perco, quando eu estou nervosa, eu perco o controle respiratório. A minha voz, que faz a prega vocal, é um músculo. Eu perco esse controle, ela treme também. Eu estou agitada, acabei de ser assaltada, estou muito feliz, eu perco o controle respiratório e isso interfere na produção da minha voz, na capacidade que eu tenho ou não de manter o ar dentro do meu pulmão.
Doutora, a gente sabe que tem, por exemplo, anatomicamente, temos a laringe e a faringe. São estruturas diferentes, são funções diferentes.
Sim.
Uma é o ar e outra comida, etc. Né? Por quê? Né? Por que que, por exemplo... Quando eu coloco, a pessoa coloca o álcool, o fumo, o cigarro, ela vai para faringe ou laringe, né? Pulmão. Pulmão vai para onde? Laringe ou faringe?
Laringe.
Laringe.
Parte respiratória.
Na parte respiratória. E é um outro, digamos, outro tubo que não é o da voz,
uhum.
né? Por que que um álcool, o cigarro prejudicam a voz se passa um tubo diferente?
A bebida alcoólica interfere, ela não vai passar nas pregas vocais, mas ela tem componentes que podem alterar a voz. Né? Os destilados, o gelado próprio da bebida, tudo isso vai alterar a voz, altera o padrão de voz.
Ou seja, faz mal.
Faz mal
porque, por mais que não passe por ali, mas como está muito vizinho...
Faz mal o uso frequente. É. Né? Se for frequente o uso, se for extrapolado, daí sim faz mal. O eventual, não.
Agora, doutora, por que que no inverno, as estações de baixa temperatura também, a voz, elas são afetadas?
Quando a gente respira, esse ar gelado passando pelo nariz, ele precisa ser aquecido para chegar nos componentes internos nossos. Então, o ar gelado com o corpo aquecido, isso vai fazer com que tenha um resfriamento das estruturas, um choque térmico. Então, pode acontecer, ou infecção. Infecção de garganta, laringites, faringites vão alterar a minha voz.
É isso que a senhora já introduziu, doutora. Quais são os principais problemas, então, que podem afetar a nossa voz?
O cigarro.
Cigarro.
O abuso ou mau uso, grito, falar excessivamente, o gelado. O cigarro é o pior deles. O falar continuamente, sem nenhum tipo de aquecimento ou desaquecimento de voz, isso tudo interfere na voz.
Doutora, muitas pessoas usam a voz como um instrumento de trabalho,
Sim.
né? Ou seja, eu faço rádio, televisão, enfim, os professores, os profissionais da voz. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Fazer exercício, aquecimento, etc. O que mais?
Né? Isso. Os profissionais da voz são aqueles que usam a voz profissionalmente. Né? Então, o uso... por si só já está extrapolado, já é em excesso. É importante a higiene vocal, que são cuidados que a gente faz para mantê-la saudável, manter-se hidratado, tomar sempre muita água.
A água é fundamental.
Fundamental. Exercício físico, exercício vocal, para aquecer e desaquecer essa musculatura, que ela não pode estar despreparada para seguir uma jornada de trabalho. São todas atividades que a gente vai fazendo que compõem o meu padrão de voz, que eu vou manter essa voz saudável.
Olha, não perca, porque no próximo bloco, né? Ainda não acabou esse bloco, não. Mas no próximo bloco eu vou pedir para a doutora Flávia, assim, alguns exercícios básicos que a gente pode fazer no dia a dia, alguns aquecimentos vocais. Ela vai nos ensinar, assim, fantástico. Estávamos fazendo aqui no intervalo. Olha, fantástico. A gente pode também passar para você aquecer, desaquecer a sua voz. Mas, acima de tudo, bastante hidratação, doutora.
Isso.
É importante, porque... Eu ouvi também dizer, doutor, que a maçã é boa para a voz, porque ela é boa para a saúde vocal. Isso é importante? Procede, doutora?
Procede. A maçã não é tratamento para voz, mas ela tem um componente adstringente. Então ela vai dissolver pigarro, secreção, muco. E a maçã, por ser uma estrutura mais firme, ela trabalha essa parte articulatória. Então ela não deve ser como tratamento, mas ela pode ser como prevenção.
Ô, doutora Flávia, às vezes assim, de manhã ou durante o dia, você está cansado ou... E aí, de repente, vem aquele pigarro, a senhora citou o pigarro, e tem aquela vontade de você limpar a garganta, e você começa... E começa cada vez mais forte para tentar limpar. Isso é uma agressão às cordas vocais?
Muita.
Pode-se fazer isso? Tem que evitar? E o que fazer no lugar? Né?
O pigarro é hábito. A gente gera esse hábito. E o pigarro é a coaptação, o fechamento da prega vocal em excesso com muita força, a fim de tirar uma secreção que tem lá. Então eu posso sim causar uma lesão na mucosa da prega vocal. O excesso de pigarrear pode me gerar lesões sérias.
Mas o que fazer nesse momento, doutora? Assim, ou seja, eu estou ficando sem voz, eu estou dando uma palestra, eu estou falando e de repente eu sinto que engasgou, eu tenho que limpar porque a minha voz tem que sair clara e nítida. O que fazer nesse momento, doutora?
Respira fundo e engole.
Respirar, olha, respirar fundo e engolir.
Se não passar, eu posso dar uma leve tossida.
Como?
Com discrição. Uma tossida tranquila, sem essa força de fazer o barulho do pigarro. Golinho de água. E se o programa ou a sua apresentação não estiver sendo
ao vivo,
você pode dar uma parada, fazer um pouco de exercício para que esse muco saia e a dinâmica volte ao normal.
Quais são os exercícios, assim, uma dica, assim, depois a gente vai dar mais no próximo bloco, mas para agora, doutora. Assim,
do pigarro?
Do pigarro.
Eu acho que a principal é essa tossidinha. Dá uma tossidinha básica, ele precisa sair, ele precisa desocupar, porque senão ele está junto com a prega vocal
trabalhando. E respirar trabalhando. E tentar engolir.
Tentar engolir a saliva e manter-se hidratado.
Isso é fundamental, água. Sempre uma garrafinha do lado, está fazendo, dando uma palestra, está no trabalho, uma garrafinha de água. Né?
Isso.
Agora, ô doutora, assim, a gente sabe que a voz produz, é produzida por... É o ar, é o pulmão, é todo um aparelho lá que está... Um conjunto de órgãos que estão trabalhando em harmonia para a produção da voz. Agora, o que é um calo vocal?
O calo é uma lesão na mucosa da prega vocal. Né? O nome dele é nódulo vocal, popularmente chamado de calo. Então, geralmente eles são simétricos, bilaterais, ou seja, nas duas pregas vocais, e eles são lesões benignas, mas eles são causados pelo abuso, pelo pigarrear, pelo gritar, por excessos vocais que a gente faz e causam essas lesões.
Uma criança, doutora, a gente sabe que é próprio da criança chamar atenção, enfim, pelo grito, né? Ou seja, o adulto também faz isso, né? Quando uma discussão, uma conversa, um está gritando com o outro, estádio de futebol, está berrando com o seu time, etc., enfim, está xingando, né, que não deveria. Então, há esse excesso. Isso também produz uma agressão muito grande. A criança também pode crescer, já que ela grita mesmo em situações de desespero e vai chamar a atenção dos pais. Os cuidados que uma criança tem que ter.
Então, a criança pode ter o nódulo, às vezes, pelo brincar. O brincar fazendo barulho de monstro, fazendo barulho de carrinho de modo errado, pode gerar calo, pode gerar o nódulo na prega vocal. Ela precisa ser acompanhada, precisa ser avaliada, para evitar esses abusos, para evitar essas condições que gerem esse problema. Geralmente, o fonoaudiólogo vai fazer todo esse trabalho com a criança de conscientização e tratamento do nódulo.
Uma pessoa rouca, a rouquidão não é um dom natural de voz, é um problema que a voz tem.
Sim.
Como tratar, doutora? O que é essa rouquidão? Os calos vocais, os nódulos vocais que estão aí em desarmonia, em falta de afinação? O que é?
Isso. A rouquidão ela pode ser causada por uma série de lesões de prega vocal ou mau uso da voz, colocação da voz. Geralmente ela precisa ser tratada. A rouquidão por mais de 15 dias não é saudável, tanto no adulto quanto na criança. Precisa ser avaliada pelo médico otorrino, pela fonoaudióloga. Não é comum, precisa ser tratado, precisa saber o que está acontecendo de errado com essa estrutura.
E um trabalho de uma fonoaudióloga vai detectar, vai fazer... Como é que eu posso saber se a minha voz tá bem, se eu estou bem com as minhas cordas vocais, doutora? É claro, eu não estou rouco, etc., mas como é que eu sei se não tem alguma coisinha lá dentro?
É feito um exame, é o médico otorrinolaringologista que faz a laringoscopia, que vai avaliar as estruturas internas da laringe. O tratamento, o dia a dia do uso, da higiene vocal, do aquecer, desaquecer, essas orientações, é o fonoaudiólogo que faz.
Depois, então, exercício de aquecimento e desaquecimento da voz aí. Doutora, as pessoas começaram a mandar perguntas aqui também. Cantar mal faz mal à voz? Cantar faz mal à voz? Não cantar mal, mas cantar faz mal?
Não, de forma alguma. Faz bem.
Faz bem.
Pra alma. Cantar faz bem. O que precisa é cantar no seu padrão de voz, cantar com uma estrutura adequada, precisa ter um apoio da higiene vocal, do aquecer, do desaquecer. Você precisa ter consciência do seu corpo, do que ele é capaz de produzir para ter saúde nessa situação.
Uma pessoa que está cantando, que quer imitar o seu, digamos, seu artista famoso, que inspira, enfim, quer cantar do mesmo jeito, enfim, grita ou canta num tom alto e está gritando, forçando a voz, isso vai por um tempo pode até conseguir, mas vai perder a potência e a voz pode ser
isso
prejudicada.
Isso é um problema. Né? Porque às vezes a minha estrutura de corpo não é equivalente àquele cantor. O meu padrão de voz, às vezes, não é o mesmo dele. Então, eu consigo inicialmente imitar, mas a longo prazo pode me trazer prejuízo.
Doutora Flávia, eu estou fazendo todas as perguntas aqui referente à voz. Eu sou um profissional da voz, você sabe, é rádio, televisão, enfim. A gente usa, pregações, missas, celebrações. Então, eu quero saber para me cuidar um pouquinho mais também. Mas eu tenho certeza que você também está aprendendo demais hoje no programa. Doutora, tomar um cafezinho, poxa, tá frio, vamos tomar aquele cafezinho. Deu um descansinho no trabalho, vamos tomar aquele cafezinho. Ou de repente, poxa, tá muito quente, vai empurrar aquela água gelada, aquele sorvete gelado assim, na goela abaixo. Isso pra voz, doutora.
Pontualmente, não há problema. Vamos tomar um café, um chá, pontualmente, não há problema. O problema é o choque térmico. Então, eu estou num ambiente muito aquecido e vou tomar um sorvete muito gelado. Não se aconselha, principalmente para a pessoa que trabalha profissionalmente com a voz. Então, se a gente usar o meio termo, acabei de tomar um sorvete muito gelado, um açaí muito gelado, eu tomo um copo de água em temperatura normal para tentar dar uma estabilizada.
Olha que interessante. Sem deixar, porém, para quem usa a voz, sabe que tem. Ele já sabe que tem alguns cuidados.
Isso, né?
Gente, se o assunto é voz hoje, uma das maiores especialistas está aqui no programa hoje. Estamos trazendo para você essas informações valiosíssimas aqui no programa Saúde e Fé sobre como cuidar bem da nossa voz, como termos uma boa higienização da nossa voz. Nós vamos chamar um intervalo. Na sequência, a doutora Flávia vai dar dicas, enfim, de como a gente aquecer a voz antes de começar a falar. Acorda de manhã, enfim, aquela rouquidão, como aquecer a voz durante o dia, vai fazer algum evento, os profissionais da voz, enfim, até mesmo dentro de casa, vai cantar ou lá, ir limpando a casa, alguns exercícios para aquecer, para desaquecer, tudo isso aí no próximo bloco do nosso programa Saúde e Fé.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Hoje quero agradecer. Agradecer a você que esteve ao meu lado nas horas que chorei e nas horas que sorri. Nas horas que me lamentei e nas horas que, de uma forma ou de outra, demonstrei total alegria. Agradecer pelo sorriso diário, sem mágoas nem rancores. Agradecer de peito aberto, de alma explosiva. Hoje quero parar e agradecer, porque você fez, faz e fará sempre parte da minha história. Gratidão é uma sensação tão agradável. Cresce onde sementinhas são lançadas, floresce sob o sol, de um coração caloroso e bom. Cresce mais quando é cuidada. Quase todos temos motivos para a gratidão. Quando pessoas em nossas vidas têm tempo para partilhar e nos fazer saber por bons atos que nós estamos em seus pensamentos e que elas se importam conosco. As coisas que você faz com tanta compreensão e bondade me enchem de gratidão por ter a sua amizade. Obrigado por se importar comigo. Isso ilumina o meu viver. Música.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Já de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana, depois dessas dicas de saúde, estamos aqui mais uma vez recebendo a doutora Flávia Stefanelli, fonoaudióloga clínica, que aceitou nosso convite brilhantemente. Se tem alguém nesse planeta que entende voz, está aqui hoje, viu, gente? E higiene e cuidados com a nossa voz. Doutora, a gente no bloco passado, muitas informações valiosíssimas, enfim, mas eu deixei assim aquele gostinho de quem está em casa, assim, poxa vida, vamos aí. Como é que eu posso aquecer a minha voz? A senhora falou que é importante aquecer, ok. Aquecer parece que é mais fácil, né, da gente entender. Mas eu tenho que desaquecer a voz. Desaquecer não é fechar a boca e parar de falar? Ou seja, é só isso? Como é que eu... Tem algumas dicas, algumas técnicas que a gente pode fazer junto aqui? A senhora faz e eu repito aí para quem está em casa também aprender, doutora.
Existem, né? O aquecimento e o desaquecimento. Essas dicas que eu vou dar é para a pessoa que não usa profissionalmente a voz. Porque se for usar profissionalmente...
Viu? Ela engasgou um pouquinho, viu? Ela deu aquela tossidinha. Isso é fantástico, porque são dicas, né, doutora? Né?
O que vai acontecer? Se eu usar profissionalmente, o profissional fonoaudiólogo que precisa montar uma higienização vocal e aquecimento e desaquecimento para o profissional. Então, se eu não uso profissionalmente a voz, o que eu posso fazer? Para aquecer, eu tenho sempre que pensar que eu vou... cantar na minha casa ou conversar, que eu vou ter padrões de mais agudos. Então, eu sempre vou fazer exercícios indo para mais agudos. Por exemplo, eu vou do normal para o agudo.
TR.
Ou indo para agudo. Pro agudo.
Sempre do grave
para o agudo. O aquecer, eu vou fazendo isso. Com calma, com uma certa respiração, com baixo volume, não é para gritar, tranquilamente. Não é para gerar dor, nem ardor na garganta.
Sempre do mais grave para o agudo. Imagina se você está subindo uma escadinha, tá? Então...
Isso. Né? Quando eu vou desaquecer, eu pressuponho que eu já cantei, que eu já falei, que eu já usei minha voz como eu queria e preciso retornar ao meu padrão de voz normal. Então, eu posso fazer ao contrário. Eu vou do agudo... Eu digo para a musculatura que eu preciso retornar ao que ela era. Então, eu posso fazer o... Retornando.
Olha que interessante. Doutora, e dentro disso, assim, para... Claro que eu faço... Não estou mexendo só o lábio, né? Não é só a língua com os dentes, enfim. Estou mexendo, estou trabalhando as minhas cordas vocais.
Elas estão... dois jeitos. Se eu fizer simplesmente sem mexer a prega vocal, só com o barulho do lábio, eu não estou acessando a prega vocal, né? Não
só
houve
tá
exercício.
Mexendo essa parte aqui.
Eu preciso ter a sonoridade do meu pescoço.
Tem que colocar um som ali.
Tem que ter som. Não vale com esforço, okay. Porque senão tá errado.
Okay.
Pescoço ficou saltado, gerou um ardor, tá errado.
Aquelas veias que saltam assim, você
errado.
Tá forçando, tá? É natural,
errado.
Doutora.
Exatamente.
Agora, e eu ouvi também, doutora, assim, exercícios para ressonância, eu posso fazer também, doutora? Tipo se estivesse mastigando de boca fechada. Aliás, mastigar tem que ser boca fechada. Posso fazer isso?
Pode. Os exercícios de ressonância são um pouquinho mais complicados porque existem vários padrões de ressonância. Então depende muito da configuração do rosto da pessoa e de como ela vai usar essa voz, que tipo de música que ela vai cantar. Então é um pouquinho mais específico, mas esse básico pode.
Doutora Flávia, a gente sabe que o nosso rosto tem um monte de músculos, a gente tem que, às vezes a tensão está no rosto, né?
Uhum.
Então eu posso também fazer caretas, posso no espelho fazer caretas para fazer, assim como a gente faz exercício para a perna, para o braço, enfim, eu posso também fazer exercício para o meu rosto, para a musculatura do meu rosto, fazendo caretas no espelho, doutora?
Pode usar as vogais, que elas articulam bastante, né? Com a... Isso pode ajudar, intercalando com tr, com tr, 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 tr,
fez um minutinho, toma um golinho d'água.
Toma um golinho d'água.
Isso para hidratar. Exatamente. Fez exercício hidratar. Gente, dicas valiosíssimas. Então, para aquecer, eu já aprendi, ó. Para aquecer, vai do básico onde você tá e sobe um pouquinho. Tô aquecendo. Desaquecer. São dicas que você pode fazer na sua casa para cuidar bem da sua voz. Doutora, a pessoa está com um problema, vamos falar assim, um pouco de situações assim, exagerou, abusou, gritou, né? E aquele problema persiste, ela não sai, está ali um dia, dois dias, etc. E a pessoa está com... perdeu a voz. Uhum. Não sai, e força, e quer se... e quer ali, está se... tá forçando. O que fazer nesse momento?
Procurar uma avaliação.
Tem que procurar um especialista.
Tem que procurar uma avaliação, né? A perda total da voz, a afonia, não é correta, não pode acontecer. Então, precisa ser avaliado. Ou essa rouquidão, se tiver mediante uma infecção, uma laringite, ok, ela é esperada. Mas passou de 10 a 15 dias, precisa ser avaliada.
Doutora, situações que a gente vê também. Pessoa, a gente sabe que o menino, a menina, em um certo momento da idade, vai, né? A voz fica mais grave, é mais aguda, muda, enfim. Por que tem pessoas adultas, assim, até homens com vozes mais finas, enfim? O que aconteceu? Não aconteceu ainda essa passagem ou é o tom da voz que é assim?
Então, pode não ter acontecido. Às vezes a muda vocal, que é essa mudança na voz no menino, as meninas também têm, mas é muito mais sutil por conta hormonal. Dos meninos é muito mais audível, é perceptível. Pode não ter acontecido a muda vocal completa do menino. Então, isso precisa também ser trabalhado, porque ela tem como retornar. Ou pode ser um padrão daquela pessoa. Às vezes é mais magro, mais alto, mais tímido, fica com a voz um pouco mais afinada.
Doutora, e nesse caso, né, voltando um pouquinho, o assunto da afonia, a pessoa perdeu a voz, ela tem que, ela precisa um professor, um radialista, um comunicador. O que ele tem que fazer? Melhor ficar em casa repousando, repousar a voz é bom, doutor, um evento que fez, depois repousar, uma pessoa que perdeu, ela tem que descansar, ela tem que tomar chá quente, como é que é?
A afonia, primeiro, ela precisa ser avaliada, eu perdi por qual causa? Então, por exemplo, emocional, eu preciso saber o que é. Por uma laringite muito intensa, porque eu gritei durante um evento que eu fui, eu preciso saber qual o motivo. O repouso vocal é importante num primeiro momento. Passado a avaliação, precisa-se fazer um tratamento para que essa voz retorne, porque muito tempo sem o uso da voz, o corpo vai acomodando e acaba ficando naquele padrão. Preciso fazer voltar.
Doutora, a senhora é fonoaudióloga clínica. Para quem está em casa, assim, alguns exemplos de pessoas que chegaram lá na sua clínica, no seu consultório, assim, de situações de casos. Você lembra de alguns? Pode ilustrar com algumas situações assim, específicas? Poxa, Frei, eu recebi uma pessoa que estava com essa voz assim. Né? Consegue?
De afonia, de que situação?
Ou seja, pacientes com problemas vocais. Ou seja, nossa, chegou uma pessoa para mim com essa situação, eu tive que fazer isso.
Sim, afonia após, por exemplo, um assalto. A pessoa ficou tão desesperada que ela perdeu a voz, não consegue voltar a voz. Então é feito um trabalho para se voltar essa voz. A fono, psicólogo junto para retomar.
Isso é importante porque tem tratamento, doutora.
Sim.
Tem tratamento. O que não pode é deixar muito tempo. Uhum. Não pode deixar muito tempo esse problema porque pode... a gente pode falar também que existe até câncer vocal, doutora? Pode
ser? Câncer da laringe.
Da laringe.
Prega vocal, existe.
Essas pregas vocais, eu imagino assim um violão com aquelas várias cordinhas. As pregas vocais são várias cordinhas juntinhas?
São duas. São dois músculos pequenininhos, tamanho de 1 centímetro mais ou menos cada uma, são branquinhas.
E elas batem e vibram ali com velocidade?
Isso, elas quando a gente está respirando, elas estão abertas, quando eu estou falando, elas se fecham. Por isso que esse fechar delas tem que ser perfeito. Em toda a longitude, o processo longitudinal delas tem que ser perfeito, senão eu fico rouco. Senão aparece algum problema.
A rouquidão é quando tem
quando assimétricas. Elas não estão
aí.
Fechando, exatamente, elas não estão coaptando, fechando corretamente.
Doutora Flávia, muita gente trabalha em ambientes, né, fechados, enfim, onde o ar-condicionado ele é fundamental. Ar-condicionado e voz, existe aí um casamento perfeito ou não?
Pode existir. O ar-condicionado tira a umidade do ambiente para deixá-lo gelado. Então, a tendência é ressecar mucosas. Meu olho fica mais ressecado, nariz. O importante é que na presença do ar-condicionado eu me mantenho hidratado. Então, mais uma vez, o uso frequente da água.
Você está trabalhando no ambiente assim, um copinho de água do lado.
Um copinho de água, para manter a garganta hidratada e não ficar seca, porque seca ela tem dificuldade para processar esse movimento.
Existe o perigo também de pela gravidade, ou está tossindo demais, ou a pessoa está gritando. Existe o perigo de romper essas cordas, de arrebentar um desses lados, doutor?
Eu acho que deve ser raríssimo.
Raríssimo.
É, raríssimo. Existe paralisia de prega vocal. Um acidente, uma cirurgia, alguma coisa que possa lesar alguma nervação da prega vocal, acontece. De uma delas paralisar ou ambas paralisarem. Daí precisa, é um tratamento cirúrgico acompanhado da fono.
Doutora Flávia, fonoaudióloga, quem está em casa, o Brasil inteiro está acompanhando-se. Aquelas dicas fundamentais, eu gostaria que a senhora usasse essa câmera e, por favor, aquelas dicas fundamentais para quem quer ter uma voz saudável, quer poder cantarolar aí dentro de casa, enquanto está trabalhando, enfim, um profissional da voz, enfim. Aquelas dicas fundamentais para se ter uma higienização, uma higiene vocal, para ter uma voz saudável por longos tempos, assim, uma voz afinada, doutora.
Vamos lá. Tomar água, manter-se hidratado é importante, evitar cigarro, evitar gelados, né, principalmente depois do falar. A higiene vocal, que é importante, o aquecer, o desaquecer, um bom padrão respiratório, tomar cuidado com alergias muito frequente, com o tipo de alimentação que come. E qualquer dúvida, precisei gritar, precisei falar mais tempo, preciso de técnicas para isso? Procurar um profissional, porque existe técnicas também para gritar.
Ah, é? Isso então levar para os estádios de futebol, viu? Doutora, a senhora falou alimentação. Existe algum tipo de alimento que prejudica a voz?
Para o uso profissional, sim. No anteceder do uso vocal, antes de usar a voz profissionalmente, evitar leites e derivados, chocolates e derivados. Eles fazem com que a saliva fique mais grossa, o que gera mais trabalho para a prega vocal.
Entendi. Então, tá? Evitar.
O alimento não passa pela prega vocal. Mas estruturas...
O alimento não passa, viu, gente? Não passa. Quando você toma água, bebida, chá, não passa pela... Vai para outro canalzinho. Mas pode interferir, né?
Interfere e gera essa... O muco da saliva fica mais grosso, o que gera mais força para ela se movimentar. Olha, então, podendo evitar, é melhor.
Gente, dicas valiosíssimas hoje aqui no Saúde e Fé sobre como cuidar bem da nossa voz. Tivemos a alegria de conversar com a doutora Flávia Stefanelli, fonoaudióloga clínica, que aceitou nosso convite hoje brilhantemente, nos esclareceu e deu aquele gostinho de como cuidar mais e melhor da nossa voz. Doutora, aqueles imitadores, de dar o telefone, aqueles imitadores, a gente sabe que tem os humoristas, imitadores que imitam a voz, gostam de imitar a voz. Estão fazendo bem ou não? Ou é arte somente?
Não, fazem bem.
Imitadores, ou seja, não estão forçando porque tem que imitar aquele personagem, ou seja, tem que ter um limite também, né?
Tem que ter um limite, né? A pessoa que... quem imita consegue colocar padrões muito próximos
do original,
ao imitado. Né? Então quem imita o Silvio Santos precisa ter toda uma caracterização, colocar todas as estruturas muito próximas ao que ele faz para que consiga... uma imitação.
Que maravilha, gente. Telefone 0 operadora 12 3942 9192. 12 3942 9192. Para quem quiser entrar em contato aqui com a doutora Flávia Stefanelli. Doutora, em nome do nosso programa, nosso muito obrigado. A senhora se comunica muito bem, fala muito bem, profissional da voz. Se entrarmos em contato para outros temas dentro da fonoaudiologia, muitas crianças não conseguem falar, troca o R pelo L, enfim. Dentro dessa área, a senhora voltaria aqui para nos ajudar a esclarecer essas situações, doutora?
Com certeza. Será um prazer.
Doutora, muito obrigado.
Obrigada.
Deus abençoe.
Eu que agradeço.
Parabéns,
obrigada.
Viu? Parabéns.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz ao falar de um projeto que verdadeiramente está fazendo a diferença na sociedade brasileira. Já foram mais de 1.040 cidades que eu já visitei por esse país afora, sempre rezando a missa da saúde e também promovendo esse mutirão da saúde. E a dinâmica é muito simples, a paróquia entra em contato comigo, solicita a missa da saúde, que tem uma dinâmica muito bonita, e aí eu dou uma tarefa para a paróquia, para que ela entre em contato com a Secretaria da Saúde, para que no dia da missa, no salão paroquial, na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. É muito bonito, a gente chega lá, tem enfermeiros aferindo pressão arterial, fazendo teste do diabetes, médico dando palestra sobre câncer de próstata, câncer de mama, dengue, zika, enfim, ou uma outra realidade própria daquela situação, daquele contexto. E a gente termina tudo isso com essa grande missa, grande celebração. Entre em contato conosco, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para você levar para a sua cidade essa experiência de cura, de fé, de testemunhos e de milagres. Projeto Caravana da Vida. Deus abençoe.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olá, Freirinaldo. Eu sou Ana Paula Montemor, nutricionista, e hoje eu vou dar uma dica para as pessoas que sofrem de insônia. Bom, muitos fatores estão envolvidos na insônia, então pode ser por causa de estresse, ansiedade e também pela alimentação. É bem importante a gente entender que o nosso sono, ele é determinado pelo nosso ciclo circadiano. Então, a gente precisa estar cansado durante a noite e disposto ao longo do dia. Alguns alimentos podem influenciar e acabar confundindo esse ciclo. Por exemplo, é bom a gente evitar de consumir após as 18 horas as pimentas, independente do tipo, porque elas são bem estimulantes e termogênicas. Outro alimento também que a gente deve tomar bastante cuidado é o café e o chá verde. Eles são ricos na cafeína, que são estimulantes e vão acelerar os batimentos cardíacos. Então, é bom a gente evitar. Bom, e existem os alimentos que vão aumentar a produção do hormônio melatonina, que é o hormônio do sono, que vai gerar uma noite de sono tranquila. Então, é a aveia, né? Ele é um carboidrato complexo que vai ajudar nessa produção e vai te ajudar a ter uma noite tranquila. E também o arroz integral. Por ser rico em fibras, ele vai te ajudar a ficar menos ansioso e vai te ajudar a ter uma noite boa. Outro alimento bem interessante da gente consumir e bem famoso é o maracujá. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a substância calmante não está presente na fruta. Ela fica presente na folha do maracujá. Então é bem interessante a gente preparar um chá. Esse chá aqui eu preparei contra a insônia com as folhas de maracujá, camomila e algumas gotas de própolis. Você pode utilizar uma colher de sobremesa de cada um, esquentar a água e depois de pronto, pingar 10 gotinhas de própolis. O ideal é consumir uma meia hora antes de dormir. Bom, essas foram as dicas de hoje. E se você quiser saber mais dicas, é só acessar a minha página do Facebook, Nutri Ana Paula Montemor.
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o testemunho que chegou pra gente veio da dona Cleonice dos Reis Picone, de São José dos Campos. Frei Rinaldo, tenho 57 anos. No dia 23 de dezembro de 2015, descobri que estava com câncer de mama. Logo no começo do ano, passei por uma cirurgia onde retirei toda a mama direita e iniciei o tratamento da quimioterapia. Foram 7 meses de muita luta, Frei, e de muito sofrimento. Mas sempre confiando em Deus e pedindo a intercessão de São Peregrino. Participei de todas as missas com muita fé e hoje estou aqui, Frei, para agradecer a Deus por minha cura. No dia 27 de junho de 2016, passei por uma consulta e meus exames não constataram mais nada. Estou curada, Frei, para a honra e glória do meu Deus. Obrigada, Frei, pelas palavras de conforto nos momentos que mais precisei. São Peregrino, rogai por nós. Eu que agradeço, dona Cleonice, obrigado pelo seu testemunho. Eu me lembro da senhora na missa, a senhora é muito fiel. Muito obrigado pelo seu testemunho, porque eu tenho certeza que este seu testemunho, dona Cleonice, está ajudando muita gente que está passando por essa realidade, principalmente o câncer de mama. Ao ouvir a senhora agora, elas também estão passando por esse momento de revigoração, de fortalecimento, de esperança. Muito obrigado, dona Cleonice, que Deus abençoe a senhora e pode contar essa graça assim para onde a senhora for, viu? E se você tiver também um testemunho como teve aí da dona Cleonice, pode escrever para a gente, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, que a gente registra aqui em nosso programa Saúde e Fé. Deus abençoe!
Dor do meu irmão. tantas lágrimas eu vi derramar. Vi o medo estampado no olhar, como não se envolver. Se a angústia invadiu seu coração, o seu corpo traz as marcas da dor, como espinhos que machucam a flor. Como não se envolver, Senhor? Tão pequeno eu sou, mas eu quero ajudar. Em teu nome eu vou tua graça levar. Tão pequeno eu sou, mas eu quero ajudar. Em teu nome eu vou tua graça levar. Usa-me, prepara-me, transforma-me, Senhor. Lava-me, consagra-me, envia-me, Senhor. Usa-me, prepara-me. Pequeno eu sou, mas eu quero ajudar. Em teu nome eu vou tua graça levar. Tão pequeno eu sou, mas eu quero ajudar. Em teu nome eu vou graça levar. Derrama teu espírito de cura, vitória e unção. Dissipa toda a enfermidade do corpo e da alma. Manifesta o teu poder neste lugar. Purifica todo o meu ser, Senhor. Eu entrego as minhas mãos, minha voz, meus braços, meus ouvidos, todo o meu ser para ti, ó glorioso Jesus. Assim como o Senhor tocava as pessoas e de ti saiu uma força poderosa, toca-me pelo poder do teu nome. Eu preciso deste milagre, Senhor. Usa-me, prepara-me, transforma-me, Senhor. Lava-me, consagra-me, envia-me, Senhor. Usa-me, prepara-me, transforma-me, Senhor. Lava-me, consagra-me, envia-me, Senhor.
Momento de oração agora. No programa Saúde e Fé.
Meu amado irmão, minha amada irmã, chegou aquele momento muito especial onde nós vamos rezar uns pelos outros. Quanta coisa bonita nós aprendemos hoje aqui em nosso programa. Cada médico que vem, cada médico que a gente convida, aquelas orientações e informações são valiosíssimas. A gente vai cuidando mais e melhor do nosso corpo, mas também o nosso espírito. Precisamos de oração, precisamos fortalecer a nossa caminhada espiritual. A certeza de que Deus sempre está conosco, Deus sabe da sua luta, da sua dor, do seu sofrimento, mas também sabe da sua fé, da sua esperança, do seu acreditar. Então confia, não se desespere, faça a sua parte, confia na graça de Deus, pensamento positivo, vá mentalizando a sua cura a cada dia que passa. Não desista, não perca pela enfermidade, não perca para ela. Você é muito mais forte, viu? Deus é maravilhoso e Deus conta com você. O maior remédio nós temos dentro de nós, o maior remédio temos dentro de cada um de nós, a capacidade de acreditar e superar. Então conta com isso, reze, alimente-se eucaristicamente, ou seja, vá na missa, vá receber Jesus, esteja em dia com os sacramentos, vá receber Jesus, não pode se locomover, peça para um sacerdote, para um diácono, para um ministro visitar você e trazer a comunhão, você tem esse direito, amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, principalmente no tratamento que você está fazendo, aquelas pessoas que estão nos hospitais, fazendo quimioterapia, radioterapia, passando talvez por alguma cirurgia. Então, que todas elas sejam recebedoras, merecedoras da bênção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso muito obrigado, Deus abençoe você e lembre-se, cuide desse corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe!
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza. Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.